Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia. Agora, para falar sobre CBios, né, os créditos aí de carbono para a cana-de-açúcar. Esse que é um programa que, enfim, alavancou, né, muito essa questão, né, da créditos de carbono, né, para esse setor. E está dentro agora de uma grande discussão, né, para os combustíveis do futuro. Né, para, enfim, diversas questões a serem decididas aí no nosso Brasil. Mas o fato é que temos 5 anos desse programa e a gente vai ter agora um levantamento do sucesso desses 5 anos de programa e como foi esse 2024 até o momento. Estamos aqui com o Lucas Brunetti, analista lá do Itaú BBA. Lucas, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ah, bem-vindo, obrigado. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Bom, Lucas, 5 anos aí de RenovaBio, de CBios. Que levantamento a gente pode fazer desses 5 anos?
Bom, foram 5 anos de vários desafios, né? A gente pegou 5 anos em que a gente teve uma pandemia. Depois você teve uma adequação do mercado, né? Já era uma dificuldade, uma coisa totalmente novo, né? Que o CBios é um mercado que visa descarbonização, né? Você tem uma meta bem ambiciosa de descarbonizar a economia brasileira. Na verdade, é só sobre o setor de transportes, mas você tem uma meta bem ambiciosa e que para você chegar, você montou um mercado em que você vai remunerar os combustíveis que geram a menor pegada de carbono, né? Ele é um pouco diferente do que a gente já tinha, por exemplo, só o uso do etanol, né? Às vezes é até um pouco confuso a gente falar o que que é o uso do etanol, o que que é o uso de biocombustível, o uso do biodiesel com o CBio, com o RenovaBio, porque a gente tinha uma proposta inicial, né? Se a gente lembrar o pró-álcool lá atrás era até para economizar divisas, economizar petróleo, usar o etanol. Depois se descobriu que ele tinha uma pegada de carbono menor, mas assim nunca foi o ponto central a descarbonização. A gente viu que era uma vantagem e começou a usar também por causa disso, mas assim não foi inicial. E tanto que a gente tem métricas que a gente chama de métricas volumétricas, né? Você precisa colocar um certo número de litros de etanol ou de biodiesel no seu diesel conforme a legislação, mas isso não impede ou não importa muito qual é a pegada de carbono. Por exemplo, a gente tem o uso do etanol na nossa gasolina há décadas, mas nunca se importou com de que forma ele era feito, né? Não importava se era um etanol de cana, não importava se era etanol de milho, né? A gente importou dos Estados Unidos alguns meses, principalmente em 2017, 18, chegou a se importar um volume um pouco maior, mas assim, a gente nunca se importou com a real pegada de carbono, mas tinha sempre uma consciência de que o etanol era melhor. Agora não, né? Agora com o CBio e depois com a lei combustível do futuro, você começa a internar na nossa legislação o conceito da pegada de carbono, ou como normalmente se gosta de pensar, né, ou se chama, como se calcula essa pegada de carbono do poço à roda, ou ciclo de vida do produto, conforme você quiser pensar, mas assim, como ele é feito. Você calcula o gasto ou as emissões de gases de efeito estufa desde a sua produção até a sua queima, até o seu uso no carro, né? Então, assim, você tem que ter o cálculo desde o início até o final. Esse cálculo você tem já no CBio, ele já incorpora isso. Você precisa de certificação. Você certifica esses processos, você certifica a origem da sua matéria-prima e sim você consegue ter um cálculo da pegada de carbono desse combustível, cálculo final, e conforme essa nota, ele você consegue emitir mais ou menos CBios com a mesma quantidade de litros de etanol produzidos. E lembrando que o CBIO, ele é só uma métrica, né, um certificado que você deixou de emitir 1 milhão de CO2 equivalente, né, 1 milhão de gás carbônico equivalente. Mas isso não é só do etanol, né, não é só da cana, ele é também de todos os combustíveis. Então, o biodiesel também gera CBIO. O etanol de milho gera CBIO, né? Agora, com a chegada do biogás, biometano, em que você vai ter com um automóvel, um caminhão normalmente, que vai ser usado, né, como combustível, o biometano, daí você também vai poder gerar CBIO para esse combustível. Então, tudo que é relacionado com transporte terrestre, né, entra na regra do RenovaBio e gera o CBIO se você fizer ou consumir um etanol, um combustível que tem uma pegada de carbono menor do que o combustível fóssil.
Bom, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão, né, do CBIOs, na nossa próxima pergunta, mas nesse primeiro momento, né, a gente tem um extra que ficou do ano passado, dessas emissões, e esse extra do ano passado foi incorporado esse ano, né, o Itaú BBA trouxe esse número, né, e 75% dessa meta, que é uma meta ali de 46 milhões de créditos, né, de CBIOs aí, 75% dessa meta já foi cumprida. O que que isso representa para esse ano, né? Um ano conturbado, de forma geral aí para as commodities, mas 75% é uma avaliação bem positiva. O que que isso representa para os CBIOs esse ano?
Não, legal, muito interessante essa pergunta, né? A gente falando de CBIO, a gente procura pensar no CBIO mais ou menos como a gente pensa ou analisa soja, milho, né? Como com um balanço de oferta e demanda, né? Um balanço do que foi produzido, né? A oferta e as metas das distribuidoras que seriam a demanda, né? No final ninguém come ou usa CBIO no carro, né? É um programa em que você cria esses créditos e depois aposenta os créditos. Essa é a terminologia, né? As distribuidoras, ao final do ano meta, precisam aposentar esses créditos de CBIOs. Então, qual que é a nossa conta, né? Como que é a nossa métrica? Existe um conceito básico que é a meta obrigatória, né? A meta obrigatória é a meta que o país tem, né? Que o MME, o Ministério de Minas e Energia, coloca para a ANP fazer com que as distribuidoras sigam, mas é uma meta geral para que a gente entre naquele caminho de diminuir as emissões nos próximos até 2050. Mas nesse plano você tem uma meta obrigatória que seriam 38 milhões de CBIOs para o ano meta 2024. 38 milhões de CBIOs quer dizer que seriam mais ou menos 38 milhões de créditos, que cada crédito é 1 milhão é 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente que não foram emitidas. Só que o que acontece é a meta, existe a meta obrigatória e a meta individual. A meta individual é como a ANP transmite esses 38 milhões para cada uma das distribuidoras e ela faz isso rateando conforme a sua distribuição de venda. Só que como no ano de 2023 você teve um número de distribuidoras que não atingiram a meta, essa meta não atingida em 2023 se somou essa obrigação. Então, dos 38 milhões de CBIOs que é a meta obrigatória para 2024, se somou mais ou menos 8 milhões de CBIOs que não foram aposentados no ano passado, que ficaram metas em haver. Então, esse 38 mais o 8 foi para 46 milhões de CBIOs, que é a meta individual de 2024. É o somatório de todas as metas individuais das distribuidoras dá 46 milhões. E se a gente pensar em todo o CBIO que já foi comprado pelas distribuidoras e já foi aposentado por eles até o momento, né? Você na ONU Meta 2024 você teria até 31 de dezembro para aposentar, então você tem distribuidores que já vão aposentando ao longo do tempo, tem distribuidores que aposentam lá no final. Mas assim, quem tem que quem já foi aposentando e quem já comprou, chegaria nos 75% da meta. Isso é, pensando que a gente tem mais 2 meses, você ainda tem, vai ter que ter um esforço de comprar um pouco mais para chegar mais próximo da meta.
Bom, essa meta de 75% dá ali em torno de 35 milhões de créditos, né, comercializados. E para a gente entender, né, esses créditos até o momento eles são utilizados, né, pelas usinas, mas tem um projeto tramitando na Câmara para que os produtores, né, de cana participem, né, dessas remunerações dos créditos. Essa inclusão dos produtores rurais, de que forma afetaria essa disponibilidade de crédito? Incentivaria, enfim, ou é uma questão mais para a ponta produtora mesmo tomar cuidado?
Não, esse é o chamado PL do CBIOS, né? O que que ele fala? Em que os fornecedores de cana que não, ou independentes, ou que a cana que não vem da usina, né? Porque mais ou menos o mercado de cana de açúcar no Brasil, principalmente no centro-sul do Brasil, como é mais ou menos um terço de toda a terra, é da própria usina. Então, se ela vai plantar cana nessa área e ela tem a cana, vende, sim, só vende da parte industrial, da parte agrícola para industrial, então o CBIO já está ali dentro. Outra é mais um terço, mais ou menos, é arrendado. Então você arrenda a terra e planta cana. Na hora que você colhe a cana, a usina mesmo já remunera com o CBIO, né? É dela mesmo. E mais ou menos um terço do mercado é de cana de terceiros em que eles entregam a cana, né? O produtor tem a terra, planta a cana e entrega ou deixa a usina colher na sua terra, mas ele entrega a cana. Essa cana não estava tendo uma ligação direta com o CBIO, né? Apesar de ser usado para fazer etanol e para o CBIO, não tinha uma ligação direta. Na verdade, algumas usinas já tinham um acordo de remunerar parte do CBIO, né? Dar uma remuneração relativa ao CBIO pro produtor independente. Algumas usinas tinham, algumas não. Agora, com a lei, todas terão que ter, né? O que a lei diz? Que pelo menos 60% da receita de CBIO equivalente daquela cana que o produtor independente entregou precisa ser remunerado para o produtor de cana. E esse percentual pode subir até 85%, caso ele tenha mais certificações e tenha uma pegada baixa de carbono no seu processo. Então, o produtor independente que antes poderia não ganhar nada, mas em alguns casos já ganhava, agora pode ganhar, vai, depois que essa lei for sancionada, ganhar pelo menos 60%, podendo chegar até 65, até 85%. Mas lembrando, algumas usinas já tinham esse processo, algumas não. E lembrando também que essa lei visa a cana-de-açúcar, mas algumas indústrias de etanol de milho já têm programas em que incentivam seus fornecedores de milho a ter certificação, ter os seus processos já certificados e com isso ter uma melhor nota de emissão também, né? O grão sendo certificado, você vai dar uma nota de pegada de carbono menor, né? Ou seja, mais positivo para a usina. Então, existe programas em que você já tem uma certa remuneração ou um bônus, dependendo de como for a nomenclatura de que cada usina vai usar, para o grão que ele for comprado com uma certificação. Então, assim, essa remuneração do CBIO, essa remuneração, esse prêmio de remuneração ligado com uma pegada de carbono menor, já está se disseminando na agricultura brasileira, né? Tanto na parte da cana, que é uma ligação mais óbvia, mais direta, como no grão também, que cada vez vai ter mais gente certificada, vai ter programas para você remunerar esse grão, né? A gente tem visto, ou pelo menos até agora eu escutei apenas de etanol de milho em que se remunera pelo certificado no milho, mas nada impede que daqui algum tempo a gente tenha também produtoras de biodiesel que remunerem a soja por um prêmio conforme sua pegada de carbono, já que eles vão fazer biodiesel, e se a intensidade de carbono ou a pegada de carbono, se as emissões de gases de efeito estufa forem menor, quanto menor essa comprovação que essas emissões são menores, melhor a nota do CBio também da produtora de biodiesel, e com isso você consegue ter um maior volume de CBio por litro de biodiesel vendido, né? Então acho que isso está acontecendo cada vez, já acontece na cana, agora tem uma lei para isso, mas isso está se disseminando para o resto da agricultura, né? Hoje em dia, cada vez você tem mais produtos agrícolas que estão relacionados com o mercado de energia, né? Antigamente era cana, depois cana e o milho, agora cana, milho e soja, né? A gente sabe que esses usos de produtos agrícolas para biocombustíveis e para o mercado de energia está aumentando, e com esse aumento aí a gente começa a ter remunerações relacionadas para o produtor agrícola também.
Acho muito importante, né, os produtores de cana, milho, soja, enfim, ficarem muito atentos a essas informações que você passou, Lucas. Afinal de contas, né, o CBios diretamente foi um dos protagonistas aí para a lei dos combustíveis, né? A gente está passando por essas discussões, né, de renovação, né, do uso de energia, né, por energias renováveis, por energias limpas. E esse nosso histórico com o RenovaBio, com o CBios, enfim, é um histórico de muito sucesso, apesar dos desafios que você comentou, né? Um histórico de muito sucesso e que alavancou de fato aí muitas coisas nessa questão da discussão dos combustíveis do futuro. E é uma lei que já está acontecendo, né? Já andou assim e vai adiante. Então, quais são as perspectivas, né, do CBios para o ano que vem, e já tendo em vista, né, que teremos cada vez mais essa participação, né, dos créditos de carbono visando aí os combustíveis a serem utilizados logo mais, né, até em avião vai ser utilizado, navio, enfim. Como que vai ser essa participação desses créditos nesse futuro da energia brasileira?
O futuro, assim, próximo ano, né? Se a gente falando do futuro de curto prazo, né? Assim, alguns meses na frente, né? O ano já está acabando. A gente tem um mercado em que as metas todo ano elas sobem, né? A projeção das metas obrigatórias todo ano vai subir. Tudo bem que você tem essa parte de metas específicas, que é mais uma tecnicidade, que acumula o quanto não foi entregue no outro ano, mas essas metas obrigatórias sempre vão subir, né? A gente precisa ter um esforço da sociedade brasileira, né? Foi o que entendido pelo governo, foi o que entendido pela sociedade, por meio do Congresso, por meio do PL Combustível do Futuro, por meio do programa RenovaBio, né? São N leis, N esforços da sociedade, do governo, da sociedade organizada, de que você tem uma menor pegada de carbono na nossa matriz energética, no nosso sistema de transporte, e isso veio para ficar. Então a gente vai ter esse aumento considerável, né, de metas, de necessidade de descarbonizar. Isso não vai voltar, isso cada vez vai ser mais presente, mas do outro lado, no curtíssimo prazo, né, a gente, como ano que vem parece ser um ano que vai ter uma disponibilidade de cana menor, uma produção de açúcar maior, a produção de etanol de cana, que ainda é o maior produtor de CBios, né? Mais ou menos 75% dos CBios produzidos no Brasil vem do etanol de cana, essa oferta vai ser um pouco menor. Então a gente deve ter um mercado com preços de CBio um pouco maiores para o ano que vem do que a gente vem observando agora. A gente está falando de mais ou menos 80 a R$ 85 por CBio, nos últimos dias, né, que está sendo comercializado, a gente imagina que vai ser um preço um pouco maior. Mas sim, a gente fala de PL, combustível do futuro, a gente imagina, né, a gente vê um espaço muito grande para o crescimento de biocombustíveis. Né? A gente falando até de combustíveis mais tradicionais, como etanol e o biodiesel, né, a gente pode chegar a ter uma mistura, né, um teor de mistura de 35% do etanol na gasolina e 25% do biodiesel no diesel fóssil. Então a gente vai abrir espaço, né, como vai vender mais biodiesel, a gente vai gerar mais CBios, né, no médio e longo prazo, a gente falando de um prazo de 10 anos, né, a gente viu alguns números, né, as associações mostrando números muito, muito robustos, né, nosso estudo próprio, mas a Biov também mostra que a gente vê um mercado do biodiesel dobrando nos próximos 10 anos, né? Então a gente vê um crescimento muito grande. O etanol também crescendo sua participação, tanto obrigatório do anidro na gasolina quanto o do hidratado, também no seu percentual do ciclo Otto também aumentando. Então a gente vê uma oferta maior. Assim, em termos de preço, o ano que vem pode ser um pouco melhor, mas a gente vai ter, assim, no médio prazo, uma expectativa de um crescimento de oferta bem grande, então bem condizente com as metas de longo prazo aí que o governo, o Ministério de Minas e Energia tem almejado, que é uma meta bem ambiciosa de redução da pegada de carbono.
Muito bem, mais um tema aí para o pessoal, né, que nos assiste ficarem atentos. Lucas, muito obrigado pelas suas informações, sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, você e todos os nossos colegas aí do Itaú BBA.
Ah, muito obrigado aí, obrigado pelo tempo, oportunidade de vir aqui no programa Notícias Agrícolas, é sempre um prazer e obrigado a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando.
Muito obrigado. Bom, você que nos acompanhou já sabe, né, CBios, esse programa aí de descarbonização, né, do sistema brasileiro, principalmente a parte aí dos veículos, né, automóveis, enfim. Faz 5 anos de história, 5 anos de desafios, mas 5 anos que se mostram muito promissores, né, um mercado que cresceu. E atualmente, né, para esse ano, tem aí 46 milhões de créditos a serem comercializados. Desse montante, 75% dessa meta, né, já foi comercializado, que dá ali uns 35 milhões de créditos. Tem muita coisa a ser vendida, né? Temos aí um mês e meio para o fim do ano, né, para bater a meta. Final de ano tem algumas questões, né, de logística, né? Muito feriado, muita festa, mas enfim, temos essa meta a cumprir e a gente acredita que com a participação, né, do agronegócio cada vez mais presente, né, como o Lucas lá do Itaú BBA disse, né, o CBios, a maior parte é para cana-de-açúcar, mas também envolve milho, né, o etanol de milho, envolve o biodiesel, né, da soja, biocombustíveis em geral fazem parte aí dessa geração de CBios. Então você, produtor rural, pode ficar atento a essa questão, pois é mais uma fonte aí de renda, mais uma diversificação aí para sua propriedade, para sua rentabilidade. E você que nos acompanhou, vale lembrar, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim a gente chega a cada vez mais pessoas, o nosso canal cresce e você recebe notificação aí no seu computador, no seu celular, sempre que um vídeo novo entrar aqui no canal oficial de Notícias Agrícolas. Assim você fica atento às novidades, às últimas notícias de todas as commodities e assim também de derivados, como é aqui o caso do CBios, né, os nossos créditos de descarbonização. Muito bem, amigos, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.